E hoje a pauta é o movimento de otimização das culturas de inverno, um movimento que é liderado aqui no Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina pelo ex-ministro da Agricultura, Francisco Turra. O movimento chamado de OCI, né, Otimização das Culturas de Inverno, busca superar as adversidades climáticas e ampliar a produção agrícola. Para isso, conta também com a parceria de importantes entidades que são ligadas ao agro. E hoje o nosso entrevistado é o ex-ministro da Agricultura e, como falamos também, líder aí da OCI nos dois estados do Sul, o ministro, ex-ministro da Agricultura aqui do Brasil, senhor Francisco Turra, com quem temos o prazer de conversar nessa manhã. Tudo bem, ministro? Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos os ouvintes, meus amigos de Lagoa Vermelha e de toda a região. Você colocou bem na abertura que nós estamos num processo de otimização das culturas de inverno exatamente num momento muito especial, porque realmente o que nós plantamos, o mundo consome. E é um momento efetivamente diferenciado para o Brasil. Nós estamos vendo, mesmo pós-pandemia, o que vai acontecer é que a segurança alimentar vai ser cada vez mais importante para todos os países. E não são todos os países que têm autossuficiência em alimentos, você sabe bem, e eu estou falando já de um continente. Por exemplo, a Ásia está carente de proteína animal, de proteína vegetal e de muitos produtos. Ela hoje, como um todo, é a maior importadora de carne de aves, carne suína, carne bovina, soja, e o que vier pela frente naturalmente. Então nós estamos aí numa campanha com o Farsul, com o Sergues, com a nossa, as nossas entidades, até os cerealistas também, está aí o Dr. Paulo Pires também fazendo um movimento conosco muito forte para a gente convencer. E as Embrapas, a Embrapa Trigo que iniciou, que deu os fundamentos, a Embrapa Suínos e Aves, a Embrapa Pecuária de Corte e a Embrapa Pecuária Leiteira. Elas todas estão conosco, né? É numa parceria muito forte, desenvolvendo um pacote tecnológico exatamente para a gente vender a ideia para o produtor que nesse ano há uma diferença dos anos anteriores. Plantar culturas de inverno significa ter mercado certo. Mercado para trigo, para trigo feed, triticale, centeio, aveia, canola, para tudo. Porque até as próprias agroindústrias estão dispostas a comprar. Esta é a síntese do projeto e da campanha.
Essas discussões, obviamente, não tem como impedir o inverno de acontecer, não é? Então, discutem-se estratégias de tecnologia para serem empregadas nessas sementes. Hoje, esse prejuízo da nossa produção, né, a produção baixa aqui no estado, nós sabemos que tivemos um problema aí com a produção de milho também, ela representa uma baixa de exportação, de consumo próprio, isso significa também que no futuro, se não houver algum desenvolvimento nesse sentido, nós vamos ter que importar de novo milho de fora. Como é que é o cenário, como é que se encontra hoje o Rio Grande do Sul nesse sentido?
É pior do que isso. Já nos últimos 15 anos, Rio Grande do Sul e Santa Catarina perdemos espaço para o Paraná, para o Centro-Oeste, e muito exatamente porque sempre nos faltou essa matéria-prima. Só que uma vez a gente achava a matéria-prima. Ou no Paraguai, ou na Argentina, ou no Paraná, o Paraná principalmente, mas hoje o Paraná está consumindo o que planta e o que produz de milho. E aqui no Rio Grande do Sul, duas safras frustradas. Eu estou falando exatamente para a região que tem a melhor condição das culturas de inverno de todo o país. Nós fizemos o zoneamento agroclimático, me lembro, há 23 anos, e fiquei espantado e revelei várias vezes que essa região, Vacaria, os campos de cima da serra, exatamente são o território mais adequado para as culturas de inverno. Eu estou falando de tudo, desde uva, desde maçã, desde pera, desde tantas outras coisas, mirtilo, canola, e, enfim, tudo nessa região é pródigo e pode dar. E estou falando numa hora em que não adianta você falar assim, olha, está faltando aqui, mas tem aí. Não, não tem. Nós estamos reduzindo a produção na hora em que o mundo está comprando mais. O mês passado, por exemplo, a exportação de carne de aves foi 400 mil toneladas, a carne suína recorde de todos os tempos, quase 110 mil toneladas. E exatamente no momento de tanta demanda, está faltando insumos básicos, alimento para as nossas aves e suínos, preços nas alturas que o consumidor jamais pode cobrir. Não tem como. Na hora em que a economia está depressiva, deprimida. Então, nós estamos vendo aí que a alternativa é exatamente essa. Estou, por isso mesmo, falando para vocês, Ricardo, ouvintes dessa emissora e essa região toda, exatamente porque tenho consciência que é por aí que, digamos, praticamente começa e os olhares se voltam muito para vocês. Claro que hoje o trigo está dando até irrigado até no Ceará, mas não estou falando de uma cultura que naturalmente tem a mesma qualidade proteica, estou falando de alguma coisa que a Embrapa, pela sua inventividade, criatividade e capacidade de pesquisa, consegue acompanhar e consegue elaborar. Mas com vocês aí, eu vejo até mesmo a produtividade do trigo, a maior do ano passado aconteceu em Vacaria, mais de 100 sacos o hectare, mais de 100 sacos a média, Lagoa Vermelha em muitos lugares, médias elevadas também. E uma coisa que é interessante, me chamou muita atenção, a própria Embrapa está dizendo, Lemanski, a Embrapa Trigo do Passo Fundo, está dizendo que se tiver, digamos, houvesse um problema climático, nós teríamos aí no trigo também um alto teor para produzir um alimento para o gado leiteiro, para o gado de corte também, né? A silagem, usando o trigo até para silagem, numa última hipótese. E o trigo gaúcho, vocês viram a propaganda, está sendo vendido como um trigo até melhor que o trigo argentino. Não é esse trigo que nós queremos. Trigo pão, tomara que aumente, tomara que a gente importe menos no Brasil, mas estou falando do trigo feed, que é mais para alimentação animal, do triticale, da aveia, do centeio, da canola, da cevada, outras culturas que estão sendo demandadas para tantas outras finalidades. Então, é realmente uma campanha importante, ela ganhou uma dimensão muito forte, né? A Fecotrigo, por exemplo, também está firme conosco aí, ao Sergues, a Farsul, o presidente Gedeão, tem passado todas as Embrapas, hoje pela manhã eu participei lá em Bagé, virtualmente, e a Embrapa de Pelotas também, e inclusive nessa andança descobrimos, por exemplo, lá em Pelotas, um projeto da Embrapa de Pelotas para o milho nas terras baixas, com alta produtividade. Então não é só, digamos, a cultura do inverno, até mesmo, aliás, o milho com alta produtividade nas terras baixas. Então não é só as culturas do inverno, mas também para o verão, mais espaços para produzirmos mais milho e há lugar para tudo, porque efetivamente poderemos crescer muito nós, Santa Catarina, na produção de aves, suínos, leite e etc. Tudo é possível produzir e aumentar aqui nesse território que foi já o maior produtor e hoje estamos perdendo de goleada para o estado do Paraná, nosso vizinho.
A gente sabe, então, que esse avanço tecnológico, Dr. Turra, ele pode significativamente trazer um aumento da produção que nós temos aqui do estado, mas também há a possibilidade de ampliação do número de safras por ano, já se tem também quais seriam essas culturas que têm esse potencial?
Exatamente. Veja que a Farsul fez um estudo, Antônio da Luz, mostrando que o Rio Grande do Sul e Santa Catarina têm uma safra 0,09 por ano, enquanto em vários estados já temos duas e até três safras e consórcio com florestas. Então, a gente está perdendo nisso também. E quando você fala assim, vem a GM, vem a Ford, acho que é muito, veja que isso que nós estamos falando trata-se de possibilidade de aumentar o nosso PIB em 6,7%. Bom para o produtor de insumos, bom para o produtor de fertilizantes, até mesmo empresas como a Yara estão envolvidas no projeto, bom para o produtor e vendedor de máquinas agrícolas, para os cerealistas, as cooperativas, para a indústria química, enfim, para todo mundo, todos ganhamos, e numa relação feita aí pelo Antônio da Luz, nesse estudo, ele mostra que teremos em torno de 20 mil novos empregos diretos fixos e em torno de 100 mil novos empregos no Rio Grande do Sul, além do PIB crescer tanto, impostos, renda para o produtor. Uma safra realmente é muito pouco, muita ociosidade de terras férteis, terras boas, como é o caso desse solo de Lagoa Vermelha e adjacências.
E doutor Turra, isso serve para todas as culturas? Todas elas têm a possibilidade de aumentar esse número de safras anuais?
Não, todas não. Nós temos aí nas culturas de inverno várias que são mais apropriadas e que a Embrapa vai até dar um estímulo especial. Eu te diria assim, trigo em primeiro lugar, claro, triticale, o próprio trigo feed, centeio, aveia para alimentação animal, bovinos principalmente, gado leiteiro, e também a cevada, que é um produto que hoje nós importamos e ela serve, além da alimentação animal, até mesmo para fazer etanol, se necessário. Mas não vai precisar aqui, porque nós, apesar de importarmos 100% do etanol que consumimos, nós temos antes que alimentar os animais que vão transformar nossa riqueza lá fora.
Bom, hoje o grupo da otimização das culturas de inverno estão ainda trabalhando nessas tecnologias, não é, doutor? Para tentar encontrar quais que seriam os meios de aumentar a nossa produção aqui nos estados Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Como é que essa tecnologia chega até o agricultor? Já se pensa também nessa estratégia de levar essa tecnologia para o agricultor? E se o governo também vai ter alguma participação, até para ajudar no financiamento? Doutor Turro, o que você pensa para o futuro?
É verdade, a gente está, antes de tudo, formatando os pacotes tecnológicos nas Embrapas, diferentes Embrapas aí, e cada uma voltada para o seu setor, para crescer a bovinocultura e não cair como estamos perdendo o nosso rebanho, também para o gado leiteiro, para suínos e aves, para tudo. E principalmente o que eu quero dizer é que esse trabalho, ele vai chegar através do Senar, das cooperativas que estão, das Embrapas, que estão fazendo o movimento de ir ao campo e mostrar, lavouras experimentais que nós teremos em vários pontos, e nesse ano é o começo. Não é um projeto para um ano, é um projeto para vários anos. A gente tem que, e pode incrementar e muito, em vez de 1 milhão de hectares, 1 milhão e 300, 1 milhão e 400 que já teremos, eu acho que esse ano, se tudo correr bem, nós poderemos chegar a 2 ano que vem e a 3 dentro de mais 2 anos e evoluir, porque nós no Brasil utilizamos 62 milhões de hectares das culturas de verão e utilizamos não mais do que 3 milhões nas culturas de inverno. E no sul, nós utilizamos no verão 8 milhões de hectares e no inverno 1 milhão e 300, para você ver quanto está descoberto, quanto nós podemos avançar.
Bom, o senhor já citou, inclusive, nessa entrevista, que esse desenvolvimento também significa alimentação para os animais, um outro espaço que nós ainda temos como crescer. O senhor também é presidente do Conselho Consultivo da Associação Brasileira de Proteína Animal e, mais do que ninguém, também pode trazer alguma luz a respeito desses números e das vantagens, né, que nós teríamos nesse sentido, doutor Turra.
Olha, é muito. Por exemplo, para te dar uma ideia da dimensão, a Embrapa fez um estudo com 2 empresas, a Libem, de suínos, e a JBS, e chegou à conclusão que só para as duas precisaríamos de 540 mil hectares adicionais por ano. Isso mostra a dimensão que a gente tem pela frente, e também veja, o produtor hoje não planta arriscando, claro, ao seguro agrícola, mas, além de tudo, há quem compra o produto. E por que que a agroindústria compra? Porque ela tem quem compra lá fora. Ela tem hoje mercado certo para o que a gente produzir. Por exemplo, se nós tivéssemos hoje uma produção, ao invés de 4 milhões e 300 mil toneladas de suínos, tivéssemos o dobro, a gente estaria colocando. Se tivéssemos o triplo, também, porque a gente é pequeno na ordem dos produtores mundiais. Só a demanda chinesa é mais de 12 milhões de toneladas, 3 vezes a produção brasileira. 3 vezes a produção brasileira. E de aves também, Cada dia a gente vê o mercado se abrindo, querendo mais, disputando, e a China, não por outra razão, ano passado foi a líder em aves, 18 anos de liderança, Arábia Saudita. E há 2 anos já a China assumiu a liderança e está se distanciando, exatamente porque na Ásia você sabe que tem renda e povo para consumir.
Pois é, nos parece que esse é o futuro para o Brasil, um país com esse perfil, o agro, sem dúvida, é um grande negócio para todos nós. Turra, obrigado pela sua entrevista e parabéns também por esse grupo, o senhor liderando aqui no estado e também em Santa Catarina, esse grupo que busca então essas iniciativas para tentar ampliar a produção agrícola aqui dos nossos estados e gerar emprego, gerar renda, que é muito importante nesse momento. A Rádio Cacique, a Rede Tua Rádio, fica à disposição.
Muito obrigado a vocês pela oportunidade. Como falei, Lagoa tem para nós condições tão especiais, e isso me animou muito quando o Paulo Agostini falou que havia arrumado um contato e um espaço contigo. E quero dizer que não há um dono do projeto. A Embrapa Trigo acenou, a Embrapa Suínos e Aves de Concórdia chegou atrás, Pelotas e Bagé idem, e estamos juntos. E aí, a Fecotrigo, ao Sergues e aos cerealistas, como eu falei, várias entidades estão chegando, apoiando, fazendo movimentos diários, um ou dois por dia. E eu estou junto porque acho que é minha missão na presidência do Conselho ajudar e fazer. E também como gaúcho, eu fico olhando assim quanto espaço a gente perdeu de não ver que o nosso campo é especial. Quando lá atrás a gente estimulou a cultura da maçã, poucos acreditavam, pensavam que a Argentina seria insuperável. Hoje, eu te diria, quem importaria uma maçã argentina, deixando de lado a produzida aí em Lagoa, Vacaria, etc.? Quem? Ninguém. Nós temos, e também, se vocês falarem em vinho e uva, tudo, eu sei que está dando aí, porque o clima temperado é uma graça de Deus. E saiba que o Brasil todo não tem. Quem tem somos nós aqui do Sul, e isso nós temos que aproveitar. Eu ouvia, só para encerrar, um mineiro dizendo, um grande produtor, dizendo, olha, eu quero terminar a minha luta indo para o Sul e comprando terras lá, porque eu quero produzir a oliveira, quero produzir o vinho, uma ótima uva, e quero também produzir flores, quero produzir triticale, quero produzir canola, aveia, quero produzir de tudo, coisas que em Minas Gerais eu não consigo. Naturalmente, ele não sabia que o trigo feed, e o centeio, o triticale seriam importantes também para a alimentação animal. Então, muito obrigado, um grande abraço e até uma próxima.
Obrigado, ex-ministro Francisco Turra, ex-ministro da Agricultura, hoje conversando conosco a respeito desse movimento, a otimização de culturas de inverno, ele que coloca o seu conhecimento, né, com passagem pelo governo, a serviço do agro gaúcho e também de Santa Catarina. Aqui, Ricardo Silva, para a tua rádio.